Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. Da Casa São Jorge da cidade de Lida, em Israel e Palestina, chegam os votos de felicidades ao Papa Francisco por ocasião da celebração do seu onomástico, que se celebra hoje, terça-feira, dia 23 de abril. A presidência palestiniana reagiu nesta segunda-feira à aprovação pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Câmara Baixa do Parlamento, de milhares de milhões de dólares de ajuda militar a Israel, classificando-a como uma agressão ao povo palestiniano. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Santo Padre nomeou Bispo Auxiliar de Madrid o Padre Vicente Martim Munhoz, do clero de Mérida Badajoz, delegado episcopal para a Caritas Espanhola, atribuindo-lhe a sede titular de Valle Posita. E o Padre José Antônio Álvarez Sánchez, do clero de Madrid, reitor do seminário, atribuindo-lhe a sede titular de Vergi. Padre Vicente Martins Munhoz nasceu no dia 16 de setembro de 1969, em Badajoz. Após ter terminado estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote em 1995. E o padre José Antônio Álvarez Sánchez nasceu no dia 3 de agosto de 1975, em Madrid, e depois de ter conseguido estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 18 de junho de 2000, na cidade de Madrid. O Santo Padre nomeou o bispo de Sosnovich, Monsenhor Artur Vazny, transferindo-o da sede titular de Mazaca e do escritório de bispo auxiliar de Tarnow. Dom Artur Vazny nasceu no dia 12 de outubro de 1966, na Polônia. Após ter completado seus estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 25 de maio de 1991. No meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv fica a cidade de Lod. É a antiga Lida, onde, segundo os Atos dos Apóstolos, Pedro curou um paralítico. Mas essa cidade é mais conhecida por ter sido o local onde São Jorge viveu e supostamente morreu como mártir. Em toda a Palestina e Israel, a devoção a São Jorge é muito popular. O nome Jorge é o mais comum entre os cristãos que vivem na Terra Santa. Uma visita à igreja greco-ortodoxa, construída sobre as ruínas da sua casa e o seu túmulo, é uma oportunidade, então, de rezar pelo Papa Francisco por ocasião do dia do seu onomástico. O receptivo arquimandrita Markelos, de origem grega, mas que foi monge nos Estados Unidos da América por muitos anos, também é atualmente o pároco desta pequena comunidade ortodoxa, composta principalmente por imigrantes. Essa igreja que é um pequeno tesouro de arte em estilo bizantino. Segundo a tradição, São Jorge nasceu na Capadócia, terra natal do seu pai, mas a sua mãe, Policronia, era de Lida, e era lá que a família morava. As notícias sobre a vida de São Jorge, que viveu algumas décadas antes de Constantino, são bastante incertas, mas na cripta da igreja está o sarcófago com o seu corpo, que foi aberto pela última vez há cerca de 2 séculos. E a esse respeito, Markelos explica, considerando a popularidade que São Jorge desfruta em todo o mundo, ele de facto é o santo padroeiro de dezenas de países, incluindo, como é bem notório, a Inglaterra, esse local também mereceria, pela sua beleza artística, ser incluído nos itinerários dos muitos peregrinos que vêm à Terra Santa. Saber que o Santo Padre leva originalmente o seu nome é motivo de orgulho para a nossa comunidade. É por isso que estou muito feliz, junto com os meus confrades latinos da Custódia, do patriarcado e da nunciatura que hoje vieram de Jerusalém para rezar conosco pela possibilidade de dizer da casa de São Jorge. Felicidades, Papa Francisco. Os bispos europeus da COMES, Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, reunidos em Lomza, na Polónia, para a Assembleia Plenária da Primavera em 19 de abril, redigiram uma declaração para reafirmar a visão positiva sobre a ampliação das fronteiras da União Europeia, lembrando que a Igreja Católica acompanhou de perto o processo de integração europeia desde o seu início. 20 anos após o primeiro alargamento histórico da União Europeia, escrevem os bispos, esse passo foi um marco no processo da europeização da União, um passo em direção àquilo que ela é chamada a ser, ou seja, um forte testemunho para os nossos tempos de como a cooperação fraterna na busca da paz enraizada em valores compartilhados pode prevalecer sobre conflitos e divisões. Com certeza, observa a COMES, ao lado de uma sólida integração política e económica, o diálogo autêntico entre realidades nacionais, culturais, experiências históricas e entidades diferentes, não amadureceu tanto nas sociedades europeias. E, para os prelados, enquanto um verdadeiro espírito europeu, incluindo um senso de pertença à mesma comunidade e de responsabilidade compartilhada, não estiver totalmente desenvolvido, a confiança dentro da União Europeia poderá ser enfraquecida e a criação da unidade poderá ser prejudicada por tentativas de colocar interesses particulares e visões estreitas acima do bem comum. O Episcopado Europeu também lembra que o processo da adesão à União Europeia é bidirecional. Exige que os países que aspiram a ela procurem reformas estruturais em áreas cruciais, como o Estado de Direito, o fortalecimento das instituições democráticas, os direitos fundamentais, incluindo a liberdade religiosa e a liberdade dos meios de comunicação social, a luta contra a corrupção e o crime organizado, evitando padrões duplos no tratamento dos países candidatos. E do lado da União Europeia, a ampliação deve ser vista como uma oportunidade de atualizar a ideia de uma Europa unida, enraizada na solidariedade prática, especialmente em relação aos membros mais vulneráveis das sociedades, como estava presente nos ideais dos pais fundadores. Por fim, conclui a declaração da COMES, a visão de São João Paulo II, de uma Europa capaz de respirar com seus dois pulmões, permanece viva. E que, como o Papa Francisco disse aos bispos do continente no ano passado, sabe como preservar a unidade na diversidade, vivendo os princípios da subsidiariedade, do respeito pelas diferentes tradições e culturas, evitando o caminho da imposição ideológica. A terceira Jornada Nacional da Juventude Moçambicana já tem lema e data de realização. A informação consta do comunicado dos bispos católicos de Moçambique, emitido após a realização da sua Assembleia Plenária. Mais pormenores com o nosso correspondente, Rogério Maduca.
A terceira Jornada Nacional da Juventude Moçambicana já tem lema e data marcada. A informação consta do comunicado dos bispos católicos de Moçambique, emitido após a realização da 128ª Assembleia Plenária, documento dirigido às comunidades cristãs e a todos os homens e mulheres de boa vontade. No referido documento, a Conferência Episcopal de Moçambique informa que está em curso a preparação da Terceira Jornada Nacional da Juventude, evento que terá lugar em Maputo entre os dias 3 a 7 de dezembro de 2025, com o tema A Esperança Não Engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, inspirado na Carta aos Romanos. No mesmo documento, os bispos católicos de Moçambique lamentam a morte de 98 pessoas num acidente marítimo ocorrido na região pertencente à diocese de Nacala e manifestam condolências a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Ainda neste tópico, a SEM agradece a solidariedade manifestada pelo Santo Padre através de um telegrama enviado ao bispo da diocese de Nacala. Tendo em vista as celebrações do Ano Santo de 2025 e os 50 anos da independência de Moçambique no próximo ano, os bispos recomendam que a partir do mês de maio próximo, o primeiro domingo de cada mês, seja dedicado à oração pela paz, conscientes da urgência e necessidade da paz. Da cidade da Beira, em Moçambique, por Vatican News, Rogério Matuca.
A presidência palestiniana reagiu nesta segunda-feira à aprovação pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Câmara Baixa do Parlamento, de milhares de milhões de dólares de ajuda militar a Israel, classificando-a como uma agressão ao povo palestiniano. Esse dinheiro pode resultar em milhares de vítimas palestinianas na faixa de Gaza e na Cisjordânia, declarou Nabil Abi Rudeina, porta-voz do presidente palestiniano Mahmoud Abbas, condenando o que descreveu como uma perigosa escalada. O diploma aprovado pela Câmara Baixa do Congresso norte-americano prevê 13 mil milhões de dólares, cerca de 12 milhões de euros, de ajuda militar a Israel, aliado histórico dos Estados Unidos, em guerra há mais de 6 meses com o movimento islamita palestiniano Hamas na faixa de Gaza. Este dinheiro servirá, nomeadamente, para reforçar o escudo antimísseis israelita. Mais de 9 mil milhões de dólares, cerca de 8,4 mil milhões de euros, destinam-se, por outro lado, a responder às necessidades urgentes de ajuda humanitária em Gaza e de outras populações vulneráveis no mundo, segundo um resumo do documento citado pelo jornal The Angola Online. O projeto proíbe, em contrapartida, qualquer financiamento direto dos Estados Unidos à agência da ONU para os refugiados palestinianos, depois de Israel ter acusado alguns dos seus trabalhadores de envolvimento no atentado de 7 de outubro do ano passado, perpetrado pelo Hamas. O diploma terá ainda de ser aprovado no Senado, onde o Partido Democrata dispõe de uma pequena maioria. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, anunciou no passado domingo que vai ajudar São Tomé e Príncipe na criação do Tribunal do Trabalho, admitindo que será muito importante para ajudar na resolução dos conflitos laborais no arquipélago. Haverá sempre conflitos laborais, e por isso são necessários mecanismos de regulação e contamos ajudar o governo, iremos acompanhar o processo de criação desta instância, assegurou o diretor da equipa de apoio técnico da OIT para a África Central, Claude Yao Kouame, citado pelo jornal de Angola Online. Questionado sobre a visão da OIT em face das greves dos professores que dura mais de uma semana no arquipélago, bem como a greve na empresa Agripalma, há mais de um mês, Claude Yao Kouame disse acreditar que pode ser encontrada uma solução para esta greve através dos mecanismos de diálogo social que existem no país. Não viemos especificamente para tratar desta questão. Temos confiança, porém, nas autoridades, nos mecanismos de diálogo social, acrescentou. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Ngoja bujus vermejo ai, ngoja ansia na bujus.